Dias Melhores. Um programa sobre mídia, ciência e educação. Uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira.
Amigos ouvintes da Rádio USP, estamos retomando neste programa de hoje a roda de conversa com o professor Dr. Li Limin, do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPID Brain.
Apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Dias Melhores consiste numa série de programas de divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDs, onde pesquisadores dialogam com estudantes do ensino médio de escolas públicas. Hoje conversaremos com o pesquisador, professor Dr. Li Limin, graduado e doutor em medicina e pesquisador do Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e Neurotecnologia Brain. Contamos também com a presença dos alunos do Colégio Técnico de Campinas, Cotuca. Eles estão acompanhados do biólogo, professor Dr. Jodir Pereira. Hoje gravamos no estúdio da Rádio Unicamp e agradecemos ao Ed Paulo, que está na mesa de gravação. Eu vou reiniciar a nossa roda de conversa perguntando para o senhor, professor Li Limin, como foi a sua trajetória de vida até chegar a ser um pesquisador do Brain? O senhor dormiu um dia e acordou cientista?
Sou de origem chinesa, eu nasci numa ilha de Formosa, conhecida como Taiwan. A minha família decidiu imigrar para o Brasil. Cheguei aqui no Brasil quando eu tinha 7 anos. Basicamente, me criei brasileiro. Fiz a faculdade de medicina na Federal do Paraná, onde morava, em Curitiba, com a minha família. E depois de medicina, fiz a residência como parte do processo. E durante a residência, me encantei muito por estudar sobre neurociência, neurologia, em particular, epilepsia. E dali eu não parei, comecei a buscar mais conhecimento. Primeira parada que eu fiz, eu fui para a terra do Fidel Castro. Fiquei um tempo em Havana, em Cuba, como um observador estagiário no Instituto de Neurologia e Neurocirurgia de Havana. Fiquei 6 meses. Foi muito interessante ver como que era a questão de desenvolvimento de pesquisa num país comunista. De lá, eu acabei indo para a Inglaterra, num dos centros de excelência da neurologia, que é o famoso Queen Square, que é o Hospital Nacional, Instituto de Neurologia e Neurocirurgia, lá em Londres. E eu estava como pesquisador clínico, passei 2 anos lá. E para continuar minha pesquisa, que estava bastante animada, várias coisas acontecendo, eu consegui uma bolsa, que foi fazer uma parte da ponte dessa pesquisa junto em Montreal. Fui para Montreal para fazer a pesquisa, terminar a parte desse braço de pesquisa que tinha sido iniciado lá em Londres. Aí mostra a questão de trabalho colaborativo, né, internacional já naquela época. E uma coisa que lá fora é muito corriqueira. Então, fui para Montreal terminar e acabou que as coisas são muito interessantes, vão tomando rumos que você talvez não esperava. De fato, quando eu saí do país, estava esperando ficar 1 ano e daí acabou que eu fui para um lugar, fiquei 2 anos, de lá fui para outro país, onde fiquei 5 anos. Fiquei 5 anos em Montreal, trabalhando em pesquisa em neurociência, em particular em epilepsia, neuroimagem, e fiz meu doutorado lá em PhD, em neurociências, na Universidade de McGill. Depois de uns 7 anos, a gente resolveu voltar. E a Unicamp acenou com a possibilidade de podermos continuar a fazer a pesquisa nessa área de neurociências. Então, voltamos, eu e minha esposa, a gente voltou na virada, quer dizer, no começo do novo século. O século tinha aquela história que o mundo ia acabar, não acabou. E a gente voltou para a Unicamp. Desde lá, a gente vem desenvolvendo pesquisa. E é engraçado, quando a gente volta, a gente começa a pensar, nossa, a gente poderia estar fazendo isso que lá fora está sendo feito, essa pesquisa multidisciplinar, que era natural falar com outro colega da outra área, físico, da computação, da elétrica. É uma relação muito comum lá fora e que no Brasil até então não era muito. Então, a gente começou a discutir maneiras de como a gente poderia está desenvolvendo um modelo de ensino, de pesquisa, de criação, de formação de novos profissionais. E começou dali uma ebulição muito grande de discussões, porque a gente encontrou nessa conversa várias pessoas que também estavam com o mesmo ponto de vista. Entretanto, nunca tiveram a possibilidade de realmente sentarmos junto e começarmos a formular essa possibilidade. Tanto que uma das formulações iniciais aqui no estado de São Paulo, com vários pesquisadores da USP São Paulo, USP São Carlos, USP Ribeirão Preto, Unifesp, até inclusive o pessoal do Albert Einstein, nós começamos a desenhar o que nós chamamos de sinapse. Só que não é um sinapse escrito da maneira como nós conhecemos na neurociência, mas ela escreve de uma maneira que é o inicial para a cooperação interinstitucional de apoio à pesquisa sobre o cérebro. É uma rede virtual e essa ideia foi tão bem trabalhada e nós realmente levamos essa ideia para a FAPESP. E a FAPESP ela criou um programa especial chamado Sinapse. Esse Sinapse, esse programa inicial, teve uma aprovação para que a gente pudesse executar uma série de pesquisas, mas sobretudo de formatar essa relacionamento, essa rede de pesquisadores que tem aqui em São Paulo. Dali, pudemos mapear e ver a excelência de pesquisa e pesquisadores aqui no estado de São Paulo. A minha carreira também aqui em termos de Unicamp, desenvolvi muito nesse sentido, junto com essas linhas diferentes, programa de pesquisa, a minha vida acadêmica enquanto docente. Pude ter a oportunidade de interagir com esses profissionais e hoje sou professor titular do Departamento de Neurologia, participei em várias linhas temáticas de pesquisa na área de neurociências. Eu vejo que a possibilidade de ter essa plataforma que seja útil para futuras gerações, eu acho que é a grande saída. E nós, enquanto do Brain, temos investido muito para que novos talentos possam achar os seus caminhos e desenvolvê-las.
Ok, professor Lilime, muito obrigado por sua resposta. E essa pergunta eu tenho feito a outros pesquisadores, a outros cientistas dos outros CEPIDs, dos outros centros de pesquisas, justamente para aproximar a figura do cientista, do pesquisador, dos nossos alunos. Então, para mostrar para os nossos alunos que fazer ciência, fazer pesquisa, é um caminho que as pessoas decidem e se aplicam e estudam, e que existem dificuldades. Por exemplo, o senhor não apresentou a dificuldade no começo da sua trajetória, o senhor veio para cá com 7 anos, portanto, alfabetizado em chinês e aprendeu português, deve ter tido uma série de dificuldades, mas ultrapassou essas barreiras e tornou-se um pesquisador. Então, acho que isso é uma forma também de nós aproximarmos, né, o pesquisador dos nossos alunos e dos nossos jovens estudantes, né, aqueles que estão ouvindo o nosso programa, de mostrar de que é possível haver a superação. Nós vamos passar a palavra agora para o professor Jodir. Ele vai apresentar uma pergunta também para o senhor, mas antes, professor Jodir, eu gostaria que o senhor mencionasse sobre a premiação que vocês receberam no Cotuca participando da Olimpíada de Neurociências.
O interesse pela Olimpíada veio justamente de uma aluna que está aqui, que é a Verena. Ela buscou informação a respeito dessa Olimpíada Brasileira de Neurociências. A primeira etapa seria a etapa paulista. Ela descobriu que havia um curso que era ministrado lá no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Me consultou se eu poderia acompanhá-los, porque tem que ter um docente responsável pelo grupo. E eu me dispus a acompanhá-los, a gente foi, participou do curso, e a partir de então a gente se organizou internamente lá no Cutuca, contando com a parceria de alguns colaboradores aqui da Unicamp também, para dar algumas aulas extras e ajudá-los no estudo para a participação dessa Olimpíada. E para nossa surpresa e alegria, essa primeira participação que a princípio a gente pensava que era uma primeira experiência, que a gente ia conhecer a prova. Já na primeira participação, um aluno nosso, que é o João Pedro também aqui presente, conseguiu conquistar o primeiro lugar na etapa paulista.
Parabéns.
A gente ficou muito feliz com isso e justamente por isso a gente tem a intenção de ampliar essa aproximação das neurociências, de pesquisadores da área e também intensificar alguns cursos de preparo dos nossos alunos para o ano que vem. Justamente nessa linha, eu queria aproveitar e falar desse interesse que nós temos visto nos alunos de escola pública, particularmente a gente lá no Cutuca, dessa área de neurociências. Eu queria perguntar, o senhor já mencionou um pouquinho de que é possível o aluno de ensino médio participar de uma iniciação científica na PIBIC para o ensino médio lá no Brain. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho melhor disso. E uma outra pergunta que eu tinha aqui para o senhor, que eu estou refletindo, a gente sabe que a universidade ela tem um momento de abertura para conhecimento de alunos de ensino médio que têm interesse nas diferentes áreas de graduação aqui da universidade, que é a Universidade de Portas Abertas, né, a UPA. Eu queria saber se o Brain participa também da UPA, se os alunos que vêm aqui para visitar teriam a oportunidade de conhecer o Brain, que seria então uma oportunidade de eles saberem onde se localiza e eventualmente buscar alguma iniciação científica para ensino médio. Há essa possibilidade, professor?
Uma excelente sugestão. Até então não havia, eu acho que o Brain deve de colocar isso dentro do calendário junto com Portas Abertas da Unicamp para que possa receber. O que tem sido feito é de uma maneira muito seletiva, no sentido de que o Brain tem feito parceria com algumas escolas que têm interesse em desenvolver essa discussão. E o Brain, então, vai até essas escolas para trabalhar essa temática, seja através de exposição itinerante. Nós temos um museu de que nós desenvolvemos e que pode ser colocado dentro de feiras de ciências que algumas escolas têm isso no seu calendário, para que possa, digamos, conhecer um pouquinho mais as neurociências da maneira geral. Isso já acontece, então, basicamente, basta entrar em contato conosco para que a gente possa efetivar essa tipo de parceria. Mas em termos de portas abertas, já vamos anotar essa sua sugestão, que é excelente, e esperamos que na próxima edição o Brain já esteja de portas abertas juntamente com o programa da própria Unicamp.
Muito bem, muito obrigado pela pergunta, obrigado pela resposta. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para a Verena e para o João Pedro. Como foi a experiência de vocês de participarem dessa Olimpíada?
Foi muito interessante porque é uma área que a gente não vê na nossa grade da escola. Então, nós aprendemos muito, foi muito divertido participar do curso no Albert Einstein também. A gente teve um ótimo resultado com o João e eu espero que nos próximos anos do Cutuca eles continuem participando e se empenhando tanto quanto a gente.
Realmente acho que participar da Olimpíada foi uma coisa incrível. E dentre todas as Olimpíadas Científicas que a gente tem, a de Neurociência é uma das únicas que abrange um conteúdo que não é abordado no ensino médio, o que dá pra gente uma sensação do que fazer na graduação. Um dos motivos de eu ter feito a Olimpíada, de ter me interessado pela área, era realmente isso, tentar compreender um pouquinho do que era a neurociência que estava sendo cada vez mais divulgada, que está sendo, aliás. E eu encontrei no estudo para a neurociência uma área potencial para que eu cursasse minha graduação, assim que eu acho que como meus amigos a Verena, o Lucas também encontraram. Ganhar a Olimpíada, então, foi algo incrível, tanto para mim quanto para o colégio, quanto para os demais colocados, e trouxe para a gente uma possibilidade muito grande, que é de que alunos também do ensino público, principalmente nessa Olimpíada, têm uma capacidade muito grande para poder participar dessas provas, se engajarem por isso, assim como a iniciação científica também é uma aproximação da pesquisa, as Olimpíadas também são. Viajar depois, posteriormente, para o Rio para participar da fase nacional foi outra grande conquista, pelo menos para mim. E, enfim, assim, eu creio que as Olimpíadas Científicas são uma das maiores formas de aproximar o aluno a uma área um pouco mais acadêmica.
Parabéns a vocês como alunos terem participado dessa competição, pelo prêmio que ganharam e particularmente, né, por se empenhar em incentivar outros alunos. Parabéns também ao professor Jordir e à escola por apoiar esses alunos. Professor Lee, você gostaria de comentar alguma coisa?
Eu acho que a iniciativa da Verena, a posição do professor Jordir, acho que fizeram toda a diferença para que essa história pudesse agora ser celebrada. É claro que vocês todos se empenharam e isso realmente foi um mérito. A questão da participação já é em si um grande ganho, e corado com isso, a ser reconhecido como o melhor aluno, o melhor, digamos, participante, isso realmente traz todo um outro enfoque, motivação. Certamente eu vejo que tem um efeito cascata dentro da própria do colégio de vocês, né, de motivar, que nem você mesmo falou, de que, olha, nós podemos, desde que a gente faça a nossa parte, esforço, nós podemos chegar lá. E essa é um exemplo. Quero realmente parabenizar tanto a pessoa que trouxe a ideia, porque realmente tem que ter vontade, ter uma proatividade. Eu também tenho que parabenizar o professor Jodir, porque muitas vezes a gente vê que alguns professores estão numa situação que estão muito desanimados com o próprio ensino, e pelo contrário, o professor Jodir foi atrás, propiciou. Acho que essa é a função do docente, fazer com que as oportunidades elas apareçam e que os alunos possam seguir, incentivá-los mesmo nas adversidades e mostrar que há possibilidade, e os alunos por realmente acreditarem em si próprio, né? Acho que esse é um ponto muito importante, que eu vejo que às vezes os alunos não acreditam em si mesmo, e aqui está um exemplo de que, olha, podemos chegar lá. Da mesma maneira que sempre falamos das pesquisas, será que o Brasil, a gente pode dar certo? Claro que podemos. Nós podemos dar certo. E muito certos.
Muito bem. Esses são os cientistas do futuro, né, professor?
Certeza.
Na verdade, do presente já.
Já.
Professor Jodir, o senhor tem uma outra pergunta para fazer para o Dr. Lilimin?
Sim, eu queria só complementar a fala anterior e dizer que a gente também fica muito cheio de orgulho, e se tem uma motivação que impulsiona a gente a ampliar esses programas junto aos alunos é justamente ver que esses alunos retornam o nosso investimento de tempo e de dedicação com premiação. Não tem alegria maior para o professor do que ver o seu aluno premiado. Mas a minha pergunta complementar é que eu queria que o professor lhe fizesse um comentário para a gente de quais são essas ações de educação e difusão do CEPID junto às escolas de ensino médio, como é que funciona. Eu queria mais informações para que esses alunos, particularmente do ensino médio público, soubessem como é que funciona isso, como é que é esse processo.
Eu gostaria, se me permite, professor Jodir, fazer uma complementação à sua pergunta, que o doutor Lilimin incluísse também na sua resposta as ações de difusão do CEPID, porque todo CEPID tem uma coordenação de educação e de difusão.
Não, perfeito. A questão da comunicação, de como nós nos reportamos, ela pode colocar de uma maneira de como uma comunicação interna em que nós fazemos entre nossos pares internamente, dos pesquisadores, por ser um grupo bastante amplo, a gente precisa fazer com que as comunicações cheguem em todas as frentes dos pesquisadores. E que isso também sirva como uma ação estratégica em agilizarmos a pesquisa. Isso nós fazemos através de seminários, de congressos anuais, de encontros, onde todos os pesquisadores apresentem os resultados até então alcançados. Esses eventos, eles não são exclusivos dos pesquisadores. De fato, nós temos recebido pesquisadores, alunos, pessoas interessadas vindo de outras partes do Brasil para participar desses eventos. Então, ele também serve como uma maneira de compartilharmos os conhecimentos adquiridos dentro desse centro de pesquisa. E a comunicação externa que a gente tenta fazer é externa no sentido de comunicar com outros pares, né? Mas também o que a gente vê é a necessidade de fazer um diálogo com a sociedade. A gente vê que esse diálogo com a sociedade tem uma potenciação maior se a gente fizer em alguns segmentos. Segmento é esse do que a gente tem definido como estratégia, segmento de pessoas que produzem informação, que são jornalistas, pessoas que trabalham na mídia, e professores de escolas. A gente vê que esses são dois grupos do qual nós temos bastante interesse em estarmos fazendo esse diálogo em termos de construir uma maneira em que esses conhecimentos que são produzidos, que estão sendo produzidos no mundo, sejam apropriados por esses parceiros. Então, nós temos feito no passado, e esperamos que a gente possa estar reoferecendo, que são cursos de especialização para a formação de jornalismo científico. Nós fizemos já duas edições no passado em conjunto com o Laboratório de Jornalismo aqui da Unicamp e o LabJor, e temos tido uma repercussão muito, muito positiva. Até hoje, nós temos pessoas que egressas que volta e meia voltam para trabalharmos em algum projeto de divulgação científica. E, do ponto de vista na escola, nós temos trabalhado em termos de levar o conteúdo, o conhecimento para os professores, para as escolas. Por quê? Que nem eu falei do exemplo da epilepsia. Nós temos a Política Nacional de Inclusão de alunos com alguma deficiência. E hoje nós temos, a exemplo, transtorno de neurodesenvolvimento, que ali encontra-se o aluno com transtorno espectro autista. Cada vez tem vindo mais alunos com uma desses tipos de transtorno espectro autista, alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou déficit de atenção, de que os professores eles não têm uma formação enquanto nas suas escolas de pedagogia de como lidar frente a essas situações. Então, nós temos tentado levar essa discussão em termos de capacitação, treinamento dos professores para que elas possam estar levando uma atenção para esses alunos. Um exemplo que a gente fala, sempre trago à tona a questão da epilepsia, porque é uma doença neurológica muito frequente. 1% da população tem. Então, se você pega uma escola que tem 100 alunos, um aluno tem alguma forma de epilepsia. Então, se o professor que está lá e não souber o que fazer diante de uma crise de convulsão e se ficar totalmente assustada, ela vai estar passando a mensagem para aqueles alunos que estão assistindo que a epilepsia é uma droga, que é um grande problema. Então, o que esses alunos, quando crescer, vão reagir frente às pessoas que têm epilepsia? Com preconceito e estigma. Então, a maneira é realmente trabalhar isso. Então, efetivamente, como nós temos trabalhado isso? Nós temos tentado ir a algumas escolas aqui na região para tentar formar essa parceria. Nós temos agora uma parceria com a diretoria do Ensino Campinas Leste, na pessoa do seu coordenador, professor Nivaldo, e que nós estamos agora iniciando uma atividade em 5, 6 escolas. Mas esse é um trabalho construtivo, no sentido de que nós não estamos indo lá com uma fórmula mágica. Nós sabemos que cada escola tem suas peculiaridades, suas necessidades. Então, o que nós fazemos é, nós vamos até lá, junto construímos um programa da maneira que a escola acha que é viável, que é útil para a escola. Tentando responder ao professor Jodir, então, nós iríamos até a escola para tentarmos formular o que está sendo necessário, o que nós podemos oferecer em contrapartida para que a gente possa promover a discussão da neurociência, que é a missão número 1. Missão número 2, atrair novos talentos para essa área, né, de que realmente neurociência é uma área de interesse, interessante, e que tem muitas possibilidades de pesquisa, até em termos profissionais. As pessoas perguntam, eu gostaria de ser neurocientista, mas eu preciso fazer uma faculdade de neurociência? Não. Qual que você gosta? Ah, eu quero ser médico. Sim, pode ter interface. Ah, não, eu quero ser engenheiro elétrico. Ah, tem interface. Eu quero ser fisioterapeuta. Tem interface. Quero ser enfermeiro. Tem interface. Então, o que nós queremos é que esses novos talentos possam ter a sua atenção voltada para essa área, que é conhecer mais o cérebro, mas também nós temos a preocupação de que desenvolver novas tecnologias. Hoje nós estamos num momento muito oportuno de várias possibilidades de desenvolvimento. E é isso que a gente vê que realmente avança muito também a indústria e a sociedade de uma maneira geral.
Professor Dr. Lilimi, muito obrigado pela resposta. E professor Jodir, obrigado pela pergunta. Nós, infelizmente, estamos caminhando para o encerramento do nosso programa Dias Melhores de hoje, mas nós temos ainda uma pergunta. Quem vai fazer a pergunta agora?
Eu vou fazer. Bom, nós sabemos que a área da neurociência está em constante desenvolvimento, mas entre as últimas descobertas, qual que teve maior impacto no tratamento das doenças neurodegenerativas?
Então, Verena, tem várias frentes, assim, eu vou falar uma opinião pessoal, né, no sentido de que posso receber várias críticas, mas eu estou aqui para isso. De que eu vejo que Até então tinha dogma, né, uma opinião fixa da academia de que o cérebro era uma estrutura que era imutável, no sentido de que você tinha aqueles números X de células, neurônios, e dali nada podia se progredir, a não ser o destino fatal de uma degeneração. Então isso tem sido muito, criou de fato muito a questão de desenvolvimento de novas possibilidades de tentar reverter os processos degenerativos, porque achava de que ali era uma fatalidade, não tinha muito o que fazer. Mas começamos a ver, as pesquisas começaram a apontar, não, que o cérebro, ele é uma estrutura que a gente chama plástica, ela é moldável, ela é maleável no sentido de mudar a sua conformação estrutural, até a funcional, de adaptar frente aos estímulos. Mas não para aí. Eu acho que o interessante é a possibilidade do cérebro produzir novas células, a questão da neurogênese. A produção de novas células que repovoariam, compensariam algumas perdas neuronais que ocorrem ao longo da vida nossa. E tem sido visto de que há a possibilidade de estimular a produção de novas células, novos neurônios. Uma das descobertas é que a atividade física consegue ser um potente estimulador de formação de novos neurônios. Aí a importância da atividade física, particularmente em jovens, de ser aliado no seu desenvolvimento.
Muito bem, muito obrigado. Nós agradecemos a presença do professor Dr. Lili Min, representando o Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e Neurotecnologia, o BRAIN. Nós conversamos hoje com os alunos do Colégio Técnico de Campinas, Cutuca, a Verena, o João Pedro e o Lucas. Professor Jodir, agradecemos a presença aqui no nosso programa, agradecemos a escola também, amigos da Rádio USP. Nós estamos encerrando então o programa Dias Melhores, e lembrando que o programa Dias Melhores é um programa que conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Nós vamos encerrar o nosso programa deixando com o professor Lili Min as palavras finais, e o senhor escolheu mais uma música, né? Com essa música nós vamos também encerrar o nosso programa.
Essa música tem um simbolismo, acho que para fechar esse espírito de que realmente o Brasil pode dar muito certo, é a música do Jorge Benjor, Mais Que Nada, que é uma música bem brasileira, é uma das músicas mais tocadas no exterior. Da mesma maneira que as artes brasileiras têm tomado o cenário mundial, eu espero que a ciência nacional também possa se espelhar nessa grandeza, né, a musicalidade da arte, também possa também expandir e conquistar esse mundo de uma maneira assim, global, assim por dizer.
Mais que nada, sai da minha frente, que eu vou passar, pois o samba está animado, que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, é samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Mais que nada, sai da minha frente, que eu vou passar, pois o samba está animado, que eu quero é sambar. Esse samba aqui é misto de maracatu, é samba de preto velho, é samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Dias Melhores, um projeto vinculado ao programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência da FAPESP, em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP.